Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia! Tudo bem, Ícaro? Bom dia a todos! Vamos lá! Dando sequência aqui no Universo Ágil 731. Estamos fazendo episódios falando dos valores. Sejam bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje 5 de maio de 2024, episódio 1182. Eu, Leopoldo Guzmán, serei seu apresentador. Teremos ainda Ícaro Queiroz, como meu moderador e mentor. E nos bastidores, André Sanches. Hoje o tema é resgatando a agilidade, valores. Vamos falar do segundo valor, software e em funcionamento mais do que abrangente. Aproveite para seguir o primeiro hub de agilidade no Universo Ágil, na sua mídia social preferida, que é Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, grupo, Telegram, etc. Bastando acessar o link www.universoagilhub.com. Sejam bem-vindos. Gravamos e transmitimos este encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. Quem quiser participar deste painel, encontro, é só levantar a mão aqui ou enviar uma mensagem no chat da sua mídia social para as pessoas moderadoras. Para quem tiver a possibilidade de falar ao microfone, mesma dinâmica, as demais mídias, só postar no comentário que juntamos ao painel. Bom, seguindo o padrão, vou fazer minha aula de inscrição, e depois passar para o Ícaro, e aí nós começamos. Leopoldo Guzmán, moreno claro, 1,76m, olhos castanhos, de óculos, camisa polo preta, e ansioso para começar. Bora lá!
Prazer, bom dia! Sou Ícaro Queiroz, diretor em gestão empresarial, falo de Guarulhos. Uso óculos, eu sou moreno, colocado aqui assim como um moreno um pouquinho mais escuro. Cabelos, hoje meu cabelo está grande, está para cima um pouquinho aqui. Uso barba, estou com uma camisa como se fosse uma camisa do exército. Estou no fundo da minha casa, que tem a porta do apartamento, de saída, e para um dia feliz aqui. Vamos junto, Leopoldo. Bom dia.
Vamos lá. Você tá camuflado hoje, né?
Onde tô, e é um conjuntinho, né? Tudo shorts é igual a camisa ainda, para ficar...
Ah, é? Então tá bom. Ainda. Se você não fosse tão velho, ia achar que foi mamãe que escolheu a roupa para você hoje.
Não foi, não.
Bora lá. Bom, hoje nós vamos falar do segundo valor, né? Que tá no Universo Ágil. Não, no Universo Ágil, não, no... chama no Manifesto Ágil, né? E esse valor é o seguinte. Cadê? Resgatando software em funcionamento mais do que com documentação abrangente. O que você entende por isso, Igor? O que você acha quando você lê essa frase ou escuta essa frase, que vai na sua, que passa na sua cabeça?
Eu vejo assim, um cuidado muito grande em não estar atrelado 100% a um processo bem feito, a uma atividade bem feita, uma documentação bem rigorosa, entender que aí eu até parafrasei o Simon Sinek, né? 100% das pessoas, dos negócios, são feitos por pessoas. E quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então, se a gente pega essa frase da maneira como ela é colocada, ela nos traz que, cara, muito mais importante do que uma documentação abrangente são as pessoas que vão estar junto, são, no caso ali, assim, o funcionamento da entrega é muito mais importante. Então, assim, ele traz uma linha onde ele coloca que, no caso, vou falar estritamente como está escrito, né? mais software em funcionamento do que documentação abrangente. Cara, eu preciso fazer o quê no final das contas? Fazer uma boa entrega, fazer o resultado pelo qual eu fui contratado a fazer, o pleno funcionamento da coisa tem que estar em operação, e, obviamente, a documentação sim é importante, mas ela não é mais importante do que a entrega final. Então, ele nos coloca numa situação onde eu posso tirar o software ali e posso pôr pessoas, posso tirar o software, colocar a equipe. Então, eu consigo entender que a agilidade da coisa, ele está no que eu entrego como valor, como resposta de valor ao problema proposto, à necessidade que existe de mercado. Então, isso é uma maneira como eu enxergo, Leopoldo, que faz muito sentido. Muito bem pensado, muito bem escrito.
Legal. Eu, na hora que eu li essa frase, me veio uma outra frase que acho que tem muito a ver com isso. É melhor pouco com Deus do que muito sem Deus. Entendeu? Eu vou colocar da seguinte forma. Às vezes, o pouco é mais do que o todo. Né? O pouco funciona melhor do que o todo. Quando a gente fala de documentação abrangente, o que me vem à cabeça é que está completo, pega tudo. Né? A minha preocupação é fazer um software que tenha tudo. E, na verdade, não é isso. Né? Eu me lembro de uma passagem minha. Eu fui consultor de uma multinacional e eu gostei demais do que aconteceu, porque o cara que era o papa da empresa, mandou um coordenador trabalhar comigo, e o coordenador já chegou falando o seguinte: fulano mandou normalizar tudo, a empresa dele tem que ser modelo. Aí, né, escutei, lógico, né, mas a minha resposta não foi tudo, a minha resposta foi o seguinte: meu amigo, eu até faço isso, mas eu vou fazer coisa errada, porque não é tudo. A ISO nos pede que nós normalizemos aquilo que é importante no processo produtivo. Né? Porque se eu tiver um sistema que abrange tudo, que pega tudo, ele vai ser, no mínimo, inchado. Eu vou ter coisas ali que são feitas de vez em quando, esporadicamente, desnecessárias para a documentação. Por quê? Porque imagina um sistema que preveja tudo, que pega os mínimos detalhes, coisas que você só faz de vez em quando. Ele vai ficar tão grande, que a pessoa vai olhar e vai dizer: pô, que coisa chata, tem coisa aqui que a gente nunca fez, nunca vai fazer, né, esporádico e tal. E aí, a parte que está sobrando, ela te atrapalha naquela parte que é realmente importante, né, porque é demais, né, fica difícil até de encontrar as coisas. Então, quando a gente faz um software enxuto, ou quando a gente faz um sistema, né, a gente normaliza um sistema e deixa ele enxuto, com aquilo que é realmente importante, com aquilo que é realmente necessário, fica mais fácil de você conhecê-lo, mais fácil de você entender. Né? E o mais bacana disso tudo é que nós, né, o ser humano, ele tem por aptidão ir para o caminho mais fácil, a gente quer fazer aquilo que é mais fácil para a gente. Porra, o que é mais fácil? Colocar no papel o que você realmente faz, colocar no papel aquilo que é a sua rotina e não algo além disso, algo, vamos falar assim, exagerado, né? Na cabeça de alguns, completo, né? Muito abrangente. Por quê? Porque aquele caminho que é o que você realmente segue é que é o importante. Então, a minha percepção é a seguinte: esquece o todo, esquece, né? O maior inimigo do bom é o ótimo. Né? Eu preciso saber como que deve ser feito, como deve ser feito. E nada melhor do que a realidade. Nada melhor do que você simplificar. Tem um ditado budista que fala que o que é certo é simples, o que é simples é certo. Simplifica, né? E te dá informação, porque, levando para o lado da gestão, o que acontece esporadicamente, que pode ser uma falha no processo, ou no processo, nós chamamos de não conformidade. Não é nem erro, não, tá? Mas é algo que não foi previsto, algo que não está combinado, é algo que chegou diferente da nossa percepção. Isso é uma não conformidade, que não é erro. Isso a não conformidade é uma oportunidade de crescimento. É a forma que nós temos de registrar os problemas e tratá-los sem ferir a regra. Né? Ou um desvio de sistema. Porque ainda não aconteceu o problema, mas você sabe que vai ter alguma coisa para a década, que merece uma uma mudança, um trabalho diferente, e aí você registra, porque a gente não pode fazer, né, aleatoriamente tudo. É lógico que a gente toma decisões, a agilidade pede isso, que você assuma responsabilidade, que você tome decisões rápidas e tal, mas aquilo que é do dia a dia, cara, se você não tiver um certo controle, você se perde. Quem não, né, aonde não existem regras, implanta-se o caos. Então, mas eu não posso deixar que a regra seja mais importante do que o efeito final. Né? Então, é por isso que a gente tem saídas lá na gestão. E é por isso que aqui a gente está falando que eu preciso que o meu sistema ele funcione muito mais do que ele exista. Né? Tem um fast food aí que a gente, né, todo mundo sabe fazer o produto principal deles, né? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola mix no pão com gergelim. Cara, esse é um procedimento, né? E que se não tiver escrito, não precisa, porque já todo mundo já sabe, porque já divulgaram para todos os lados. Então, assim, tem que funcionar, né? Como é que eu vou fazer funcionar? Não sei. Da maneira que a pessoa entenda, né? Da melhor maneira. Então, assim, eu entendo que, né, esse valor, ele tem muito a ver com isso. Mas o maior inimigo do bom é o ótimo. Eu preciso do bom, eu preciso que a coisa exista, né? E que funcione. Até porque a gente gosta mais do que é simples, né? A gente aceita. Se você aceitar, você faz. Se você não aceitar, professor, o bom não é o que entende mais da matéria, é aquele que cativa mais o aluno, né? Porque é interessado na matéria e aprende, né? E busca. O que você acha por aí?
Eu vejo uma coisa muito importante também nesse contexto.
Travou aí, cara?
De que a... Não, tá funcionando bem aqui. Eu vejo muito bem assim, a maneira como esse item do Manifesto Ágil, como que ele aparece e como que ele muda as relações. Vou dar um exemplo, uma coisa muito legal. Com a implementação desse processo, dessa parte de imaginar, trazer o viés de que a funcionalidade, a entrega, é muito mais importante do que a documentação, se fosse colocar em par de igualdade, o que a comunidade ágil ganha com isso, né, de modo geral? Vamos pensar no modelo geral, assim. Foi implantado, né, desenvolvimento interativo de forma incremental. Então, tudo que é time ágil, eles passaram, e aí hoje a gente vê isso refletindo nas áreas da sociedade, em tudo que é nível além do software, mas tudo nasceu dos valores da agilidade. Que ele faz o quê? Eles começaram a trabalhar com ciclos, foi implantado, foi aprendido trabalhar com ciclos mais curtos de desenvolvimento. Para quê? Para fazer uma entrega incremental, uma entrega pontual. Então, toda vez que tivesse uma interação, uma autoavaliação, uma conversa a respeito daquilo que estava sendo dito que seria feito, como se fosse uma validação do cronograma, isso permitia que o cliente ficasse muito mais perto de um resultado real. E, no mesmo tempo, então, apesar de o cliente estar recebendo resultados mais curtos, mais rápidos, mais ágil no ciclo mais curto, era possível aplicar o feedback para melhorar de forma continuamente a equipe, melhorar continuamente a entrega, melhorar continuamente o resultado. E aí a gente já primeiro traz assim, vamos lá, olha só, eu pego um conceito de gestão feedback que é milenar, existe há muito tempo, mas eu pego um modelo de trabalho diferente, começo a fazer esse trabalho de forma incremental. Eu não me preocupo com a entrega ao todo, final, aquela documentação extensa, definitiva, entre aspas, porque tinha mudança no modelo de cascata já, e eu começo a fazer uma entrega com ciclos mais curtos, com ciclos mais enxutos, a cada ciclo, a cada interação, começo a visualizar resultados e fazendo feedback. O feedback, para que ele serve? Ele serve para mudar comportamento ou para manter comportamento? Não serve para poder desabafar, não serve para poder, cara, eu quero falar com você. Não, eu preciso manter um comportamento que está sendo correto, adequado, justo, então eu aplico feedback. Dentro do Manifesto Ágil, nessa linha, ele implementa com uma facilidade muito grande alguma coisa que até então parecia ser muito difícil de fazer. Feedback. Aconteceu uma situação agora, está pequeno, está nesse ciclo, vamos resolver sobre esse ciclo, vamos falar sobre esse ciclo. Esse item foram bons e vamos ser mantidos. Eu reforço que toda a equipe deveria copiar essa maneira de comportamento, de agir. E esse item não foi adequado, tem que ser ajustado. Não podemos mais levar para o próximo sprint, no próximo ciclo, situações como essa. Uma outra coisa que ele trouxe ganho, uma maneira de trabalho, né? Começou a ser feito testes de forma mais automatizada. Até então, os testes não eram tão automatizados, porque eu estava falando sempre do modelo completo, fazendo uma entrega final. esperava lá no final do processo, lá na cascata, no último item, para poder fazer o teste integrado. Tinha uma etapa para poder fazer isso. Quando a gente traz agilidade no processo, os testes eles têm que garantir, vamos falando de software, né, que esteja em pleno funcionamento com o esperado. Falando de outras áreas, os testes eles permitem com que aquilo que foi pensado ele venha a ser entregue. Isso faz o quê? Isso traz confiança ao processo, ele traz maior qualidade ao produto final, mesmo eu estando no momento de incrementação, no momento antecipado. Uma outra coisa, um outro benefício, vou trazer quatro só. Uma colaboração próxima com o cliente. Ou seja, os times ágeis, e aí não é o líder, não é o Scrum Master, não é o... Cara, é o time. Os participantes, eles vão ter que colaborar de maneira constante com o cliente. Ou seja, o cliente, a gente fala, tem aquele... Começa pelo porquê, né? O Golden Circle. A gente coloca o cliente no centro aqui e vamos trabalhar nos porquês das coisas. E aí, isso significa que vai garantir um alinhamento muito próximo da expectativa do cliente, lá do final, da expectativa que ele tem, com o que eu estou entregando, mas se tiver algum desalinho, é no meio do caminho, é rápido, eu consigo visualizar isso. E o último ponto que a gente fala assim, né, que a documentação, ela fala assim, que primeiro o software entrega, eu preciso entregar bem o que o cliente quer, isso é mais importante do que é a documentação. Mas como aí tem pessoas que podem falar assim, ah, mas então o time ágil não olha para a documentação? Muito pelo contrário, o time ágil, ele tem aquela documentação, foi implementada com isso, aquela documentação just in time, ou seja, em vez de criar uma documentação extensa no início do projeto, perder meses fazendo uma documentação extensa, os times ágil adotam o que? Uma abordagem just in time, que é uma documentação produzida conforme a necessidade e de maneira complementar ao que está funcionando. Eu tenho uma visão pequena daquilo que eu preciso entregar no próximo ciclo, e eu tenho uma documentação real, verdadeira, correta, cumprida, com manifestação de tudo que está sendo entregável agora, em tempo presente. Ou seja, eu tenho sempre uma documentação correta, justa, adequada, correta, plena, em tempo presente. E aí eu acho que esses são os quatro grandes vantagens que são implementadas, que anteriormente não existia maneira de trabalhar dessa forma, e o manifesto ágil, ele acaba trazendo assim, uma receita, uma fórmula, que, cara, simplifica, facilita, diminui custos e traz vantagens para quem está executando, porque você fica muito perto da expectativa do cliente. Beleza, Leopoldo?
Ícaro, você está me falando, né, o que você está me falando aí me levou a pensar no seguinte. Primeiro que concordo com você, é por aí, está certíssimo, tá? Mas não é que surgiu, não, nós não inventamos nada, não. Foi percebido e está sendo multiplicado, vamos falar assim. Porque, na verdade, são padrões que já deram certo e que nós estamos reforçando, nós estamos validando, né? Então, assim, eu costumo dizer que agilidade tem muito mais a ver com efetividade do que com eficiência. É, e esse valor está mostrando isso para a gente. Né? Não é o processo, é a coisa funcionando, é a coisa dando certo. Né? Então, se eu tenho uma regra muito extensa, mas até pelo tamanho dela, ela fica difícil da gente, né, desenvolver, é pior do que se eu tenho partes que se completam e que até na implantação eu estou construindo na cabeça das pessoas uma coisa muito maior, mas que é por estar sendo feito aos poucos, facilita o entendimento, né? Você falou isso aí. Motiva, né? Provoca esse sentimento de resultado, de êxito, porque você vai conquistando aos poucos. Isso é um princípio até da liderança, né? Promover pequenas vitórias. Você vai, você constrói, você cria uma coisa nova e aí valida, e aí comemora, e aí faz um, né? Sobe mais um degrau e comemora, e sobe mais um degrau e comemora. E aí você acaba construindo uma coisa muito maior, né? Vamos falar assim, até muito mais elaborada, é muito mais abrangente, mas não de cara, não é uma única vez. É uma construção. Isso acontece na prática. O cara que chega na empresa, ele de repente percebe que tem muita raiva. Cara, mas o sistema aqui é completo, é muito bacana. Você, mas não começou assim. Ele começou pequeno, né? E justamente porque ele começou pequeno e as pessoas se envolveram com ele, ele pôde crescer de uma forma, né, tranquila, de uma forma ponderada. Né? E com isso, o que aconteceu? Funcionou, porque o objetivo maior é esse, tem que funcionar. Né? Eu não posso fazer por fazer, eu não posso ter a documentação por ter. Né? Até a ISO fala isso, ela tem que existir, ela tem que funcionar e ela tem que melhorar. São as três coisas que eles pedem. Né? Eu vou falar que existir, aí entra o que nós estamos falando aqui, quando a gente desenvolve um sistema, ou identifica, você não desenvolve, você identifica um sistema, quando você bota no papel, normaliza aquilo que já é feito, que deu certo, você está fazendo ele existir. Né? Quando ele funciona, ele está valendo a pena, porque não é papel. Eu já vi consultor que chega e fala, ah, vou trazer, eu tenho tudo pronto. Tem gente que fala até que certifica a empresa com um mês, é uma picareta, porque não existe isso. Você não consegue, em um mês, criar um sistema, né, identificar um sistema e fazer ele valer. É muito pouco tempo, tá? É marreta. Né? E a terceira coisa, eu vou te falar que não é nenhuma ação, vamos falar assim, que a gente tem que buscar, não. Ela é uma consequência de você fazer valer a segunda. Porque quando ele funciona, quando você mostra que o sistema é bom, ele evolui. E ele evolui naturalmente. O ser humano é eternamente insatisfeito. O ser humano, a satisfação do ser humano é momentânea. É, então, tudo aquilo que a gente faz com critério, tudo que a gente tem um histórico, vamos falar assim, a gente olha e critica mesmo. E aí, aparece, né, você falou do feedback, aparecem as melhorias, né? Ou a validação daquilo que está sendo feito. Né? Então, se você está validando, se você está melhorando, é lógico que você está evoluindo. Seu sistema vai ficando até mais complexo, mas de uma forma mais tranquila. Né? Mais abrangente, mas de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque as pessoas estão envolvidas. Porque existe uma aceitação das pessoas para aquilo que está sendo feito. Né? E aí, eu penso que é essa a preocupação. É muito mais importante você participar do que você ter o documento na sua mão, que não vai ser usado. Né? Eu falo que o auditor, quando ele busca uma revisão do sistema, ele não está querendo a revisão. Ele não quer saber o que você fez de melhor, né? Qual foi a mudança que você fez no sistema. Ele quer ver se você está usando o sistema. Porque se você usar, você vai criticar. A crítica é natural, né? Então, ele tem que funcionar. Muito mais do que existir. Né? A gente, quando chega numa empresa para fazer uma auditoria, e o manual, hoje até a gente não usa mais, né? Hoje é tudo virtual, é tudo digital. Mas antigamente, quando você chegava na empresa e o manual estava limpinho, não tinha nem uma dobrinha na folha, né, na beirada, você fala assim, ah, que lindo! Não, aqui a gente preserva, a gente nem olha, nem pega nele para não estragar. Bacana! Você está errado. Se você não pega nele, você está fazendo a coisa errada, porque ele existe para ser usado, pô. Né? Então, é lógico que se a pessoa está sujando o manual de graxa, você não vai brigar com ela. Você vai dar para ela um novo manual e vai descobrir, né, buscar a causa da sujeira, porque ela tem que ser evitada. Mas eu não posso castigar, porque pelo menos está sendo usado. Ser usado é bom, né? Ser usado é necessário. Então, o que eu quero quando eu faço uma auditoria, né, qualquer sistema, é ter a certeza de que está sendo usado, que está funcionando, como nós estamos falando aqui. E por isso ele vai ter sim revisões. Quem faz revisão por fazer, às vezes está estragando. Tem hora que você não tem que mudar nada. Está dando certo. Por que você vai mudar? Né? O funcionar é mais importante do que o documento. O funcionar é o que realmente te garante a satisfação do cliente. Por quê? Porque é aquilo que você faz e que chega no produto que está dando certo. Né? A regra é necessária para isso. O bolo da vovó, que tem uma receita documentada, entendeu? Para a vovó não faz sentido. Ela decorou aqui, aliás, ela não decorou, saiu dela, entendeu? Mas, para mim, Se eu quiser fazer um bolo igual da vovó, eu preciso da receita, porque eu não sou a vovó. Então, essa regra, ela não é para quem está fazendo, é para quem vai fazer, né? Ou quando surgir uma mudança, para que todos possam conhecer a mudança, porque foi dito que é o melhor, né? Foi percebida uma evolução, tá? Mas ela tem que funcionar. Regra por regra é ruim, né? Se você travar a regra, se você impedir que as pessoas façam diferente, é ruim. Tem que ter uma saída. Aliás, eu falo isso sempre. O papel do gerente não é fazer a regra valer, sabia disso? O papel do gerente é quebrar a regra. Você sabe por quê? Porque você só vai ter problema fora da regra. Está dentro da regra é processo. Então, quando surgiu um problema, é porque alguma coisa não foi prevista ou foi prevista de forma diferente daquilo que você, né, estabeleceu. Então, eu não vou conseguir resolver o problema dentro da regra. Tá? Eu vou ter que quebrar a regra. E é por isso que eu preciso de alguém com autoridade e competência para quebrar a regra, o gerente. Entendeu? Porque a ponta tem que fazer o que todo mundo faz. Por quê? Porque é o que atende a massa. É questão de produtividade. Eu tenho uma regra que é para todo mundo. Mas na hora que o problema aparece e ele está fora da regra, eu tenho que ter uma solução. E quem vai dar a solução? O cara que tem autoridade e competência para assumir, né, o que vai ser feito. É o gerente. Né? Talvez um supervisor com uma alçada menor, né? Um coordenador, mas alguém, né, que não seja a ponta, porque a ponta tem que fazer a regra acontecer, porque o cliente tem que ficar satisfeito. Porque tem que funcionar. Né? Eu brinco até que quando a gente registra uma não conformidade, é a forma que a gente tem de quebrar a regra sem ferir o sistema. Porque o sistema prevê que você pode fazer isso, você só tem que documentar. Que alguém tem autoridade para mudar isso, só tem que documentar. Porque se ficar solto, aí vira bagunça. Se todo mundo fizer diferente, vira bagunça. E aí a gente corre o risco de perder. Mas o funcionar é sempre mais importante do que ter um documento. Né? Ele pode até... É lógico que numa certificação isso não existe, porque você não pode certificar um sistema se você não tem documento. Mas na prática, no dia a dia, né, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, é um procedimento e ele é muito bom e ele funciona muito bem. Qualquer um faz um Big Mac. Né? Por quê? Porque ele é conhecido por todos. Então, o documento não existe, mas a forma existe. Né? O caminho existe. E ele realmente funciona. Porque se você tiver todos os produtos na frente montada, você vai fazer igualzinho. E é isso que a gente quer lá na qualidade. Que é constância de produto, né? Conformidade. Porque a expectativa do cliente está naquilo que ele conhece. Não no novo, não no diferente. Então, eu preciso do documento, mas ele tem que funcionar. Muito mais ele tem que funcionar do que eu preciso do documento. O documento, ele é caminho, ele é meio, ele não é fim. O fim é satisfação. Bom, vamos fazer o reset de sala? Daqui a pouco a gente continua. Né? Estamos no programa Jornada Rádio 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, 5 de maio de 2024, episódio 1182, domingo, com o tema Resgatando Agilidade. Valores, software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Estou aqui com o Ícaro Queiroz, né? O André Sanches está nos bastidores, está acompanhando. E desenvolvendo esse tema, né? Porque sei lá, onde a gente chega, é que você, né? Aliás, me veio uma frase que eu escutei uma vez no Aras de um amigo meu. Eu cheguei, me mostrou um potro, né? E aí, bonito, né? Bonito, você está vendo, né? O documento, né? O papel, virou e bons. Quer dizer, não pode ser só bonito, tem que ser bom também, tem que funcionar também, porque se for só bonito, vira quadro, né? Você bota na prateleira, mas não tem funcionalidade nenhuma. Tem que ser bonito e bom. Eu acho que tem que ser mais bom do que bonito. Né? Tem hora aqui, até levando para o lado do software, quando eu fui professor universitário, eu me lembro que eles implantaram um sistema para a gente registrar as notas dos alunos. E o sistema era muito bacana, né? Eu acho que o problema é que ele era exagerado. O cara que fez o sistema não testou o sistema. Ou testou, assim, uma vez, duas, não com a quantidade de interações que nós, professores, fazíamos. Eu lembro que eu tinha 6 turmas e 65 alunos cada um. Então, imagina que nesse sistema, no inicial, para cada lançamento de nota, você precisava entrar com login e senha. Porra, não dá, né? Login e senha o tempo todo. Aí nós, né, alguns professores, nós nos unimos e falamos, cara, não é assim, eu preciso colocar um login e senha para cada lançamento. Por que vocês não fazem tipo uma planilha de Excel que você coloca o login e senha uma vez, entra em todos, né, coloca lá, tipo uma planilha mesmo, onde você enxerga todos os alunos, você lança a nota de todos eles e no final você salva. No final, você fecha uma única, abre uma única vez e fecha uma. Aí o cara gosta, porque isso é questão de segurança. Quanto mais segurança, melhor. Se não, meu amigo, esquece isso. Não é quanto mais, você tem que ser seguro. E a segurança que você me dá tendo um login e uma senha, uma entrada e uma saída, é a mesma do que se eu entrar e sair toda hora. Você não está aumentando segurança, você está aumentando trabalho. E trabalho, para nós, é ruim nessa hora, porque o meu trabalho tem que ser com os alunos, aqui eu só vou lançar nota. Eu tenho que ter agilidade no lançamento das notas, porque senão isso me desmotiva. Eu vou ficar cansado, eu vou gastar tempo, eu não vou poder descansar, porque eu estou gastando tempo fazendo, entrando e saindo. Então, meu amigo, o seu software tem que ser, olha que legal, tem que ser, né, mais funcional do que existir. O seu software tem que acontecer e não... né, estabelecer regras que, para nós, naquela época, naquele dia, nós percebemos que era infatível. Né? Ele tem que funcionar. E não tem nada melhor do que você criar alguma coisa e depois testá-la. Mas testa direito, pô. Né? Vou testar aqui, login senha. Ah, login senha deu certo. Não, cara. São 65 alunos por turma, você vai fazer 65 lançamentos para ver o que vai acontecer. Né? Se vai dar ou não. Né? Quer dizer, faltou isso. A funcionalidade do sistema, ela estava gerando uma insatisfação, que gera outras coisas. Concorda?
Concordo. Eu tenho um ponto, dois pontos importantes aqui. Um é assim, né, como que a gente valida ver o quão eficaz, quão positivo tem sido a implementação trazida, eu digo assim, de abertura de mente, consciência, referente ao manifesto ágil, tá, o valor. O primeiro ponto, quando a gente percebe que ele foi criado num contexto, numa conotação, ele explicitamente fala de software, tá? Na maneira como a gente lê naturalmente, mas olha para as outras áreas, olha para tudo que é modelos de gestão, hoje utiliza e se fez uso e aprendeu consigo. Então, se a gente pega os valores, por exemplo, do RH, para gestão de pessoa, o que eles trazem como valor? E a gente enxerga tudo isso na condição dessa maneira ágil de ser trabalhada. Por exemplo, valorizar o indivíduo em interação, uma maneira como o RH tem trabalhado, eles entendem cada vez mais que isso é necessário, porque valorizar as pessoas e as interações dela significa criar um ambiente que incentiva as pessoas a trabalharem e entregar o melhor de si. É transformar o potencial em potência, transformar aquilo que poderia ser usado em uma ferramenta que é a própria pessoa sendo utilizada ao seu máximo do potencial. Um segundo ponto, promove, né, a colaboração. Por quê? Porque antigamente, no modelo tradicional, a gente falava sempre de hierarquia. Eu tenho um cargo, eu tenho uma função, eu calo, você obedece. Eu falo, você escuta. E aí, quando você vem para o manifesto modelo ágil, não tem essa função tão rígida e burocrática. A gestão ágil, ela enfatiza que todos os membros de diferentes áreas ela tem o quê? Ela tem uma maneira de trabalhar de forma colaborativa. Então, a gestão de pessoa se beneficia em muito, porque, primeiro, ela promove em cada um a possibilidade dele olhar para o processo, com, obviamente, com as suas faculdades, com o seu intelecto, com a maneira como aprendeu na vida, e trazer essa colaboração num grupo que é heterogêneo para que se some. E a partir dali a gente tem aprendizados novos e continue. E aí, para isso, o RH também faz uso do quê? Do feedback contínuo. Eu pego a gestão de pessoa, o que eles mais querem implementar nas empresas para manter cultura, para gerar um valor mais forte, para gerar uma interação da equipe, e de fato, para todo mundo objetivamente crescer em aprendizado, em constância, em resultado, eles aplicam o feedback contínuo. E aí eu olho para o manifesto ágil e vejo, cara, ali era uma bússola, ele estava apontando para essas pontas. Um outro item que o RH usa muito, a gestão de pessoa, é a flexibilidade e a adaptação. Cara, vamos lá, vamos ser prático. As pessoas, se não tiver escrito, se não tiver um documento formal, ou se não tiver uma regra para ser criada, elas se perdem, vira um caos. Então a regra, sim, ela foi feita, foi criada para poder tentar normalizar e consensualizar relações, para que a gente não viva numa idade da pedra, onde, idade da pedra entre aspas, onde tudo é permitido e onde a minha autonomia ela é irrestrita. E aí a flexibilidade é, cara, tem regra, sim. Vem de conta com o que o Leopoldo falou, cara, flexibilizar e adaptar é... Existe uma regra que precisa ser quebrada, ajustada, adequada? Vamos quebrar, vamos fazer uma adaptação. Então ele valoriza a capacidade de adaptação da pessoa, não ficar simplesmente ali fixa numa ideação daquilo que seria interno no final, mas que ela consiga perceber, estar aberto para as mudanças, aprender com os erros, experimentar nova abordagem, ajustar uma estratégia conforme o necessário para aquele momento. Qual que é o objetivo, seja da empresa, seja individual, seja do grupo? Então, estar adapto, estar aberto e flexível para isso, exige da pessoa. Porque muito, e aí eu vou falar assim, eu trabalho com pessoas também, e muitas pessoas, ela tem um perfil de comportamento, que é o se a gente fazer para o DISC, né, é o dominante, fluente, conforme, está. Cara, vamos falar só de um perfil, que é o melhor perfil que trabalha em auditoria, o melhor perfil que trabalha geralmente com finanças também, são um perfil conforme, ou seja, aquelas pessoas que escreveu, não leu, pau comeu, pessoa está na regra, está clara, vamos jogar sobre as quatro linhas. O tipo conforme, ela tem dor para poder ser flexível, ela tem dor para se adaptar, e não é uma questão de que ela não concorda, ela até acha que é adequado. O meu filho tem autismo nível 1, só que qual é o ponto? Quando você muda uma rotina, uma regra muito forte, cara, tem dor para mudar a regra. E ele quer fazer aquela coisa nova. Ele tem desejo de fazer aquilo diferente. Mas existe uma dor física. E aí, quando a gente entra no contexto do manifesto ágil, e aí eu pego agora que assim, as práticas de RH que estão sendo trabalhadas, eles favorecem, eles ensinam. Como? Mas, de novo, é passo por passo, é pequenos objetivos, porque fica clareza. Tempo conforme, até a pessoa tem dificuldade, fica claro qual é o próximo sprint, qual que é a próxima entrega. Vamos ter feedback para poder dizer aquilo que está sendo correto, que tem que ser mantido. Vamos focar. E aí, o último ponto que eles trazem, eles têm um foco com o valor da entrega. Ou seja, o que eu vou entregar agora na próxima etapa não pode ser uma tarefa. Não pode ser simplesmente, cara, um check. Chequei, entreguei, passou o próximo. Não, ele tem que trazer valor ao processo. Então, a gente entende que se concentrar apenas no processo e na atividade, cara, não é tão adequado. A gestão ágil, ela foca em entregar valor naquele processo que está sendo trabalhado. Isso implica, né, em alinhar as nossas ações com as iniciativas da equipe, com os objetivos estratégicos para garantir que o projeto, que aquela entrega, a tarefa, ela contribua com o valor real, original, para a causa. Então, não significa mais fazer uma entrega por entrega, um contrato que foi firmado eu tenho que entregar. Cara, eu tenho agora no meio da coisa, eu faço parte, eu não sou apenas envolvido lá, eu sou comprometido, eu estou na construção da melhor entrega com a documentação real, viva, eficaz, e eu consigo, nessa abordagem, não importa o meu tipo de perfil, eu consigo, em todos os perfis, trazer clareza, pontual e ser de fato. Apesar de pensar no processo como entrega final, eu estou muito rigorosamente olhando para a entrega e o valor que ela vai gerar naquele sistema, naquele movimento, naquele grupo, naquela equipe, naquele cliente. Faz sentido, Leopoldo?
Ô, Ícaro, faz sentido não, gente. Perfeita a sua colocação. Vou te falar que você tocou em vários pontos aí que, para mim, são essenciais. Primeiro que eu preciso da regra. Por que eu preciso da regra? Porque onde você não tem regra, você tem caos, cara. Imagina um lugar onde todo mundo faz do jeito que quer. vai virar bagunça. E eu não posso ter esse caos. Você sabe por que eu não posso ter esse caos? Porque o meu cliente, quando ele compra um produto, ele tem uma expectativa. E a expectativa está em cima daquilo que foi documentado. Se você não vende e faz um contrato, você corre o risco do seu cliente ficar insatisfeito depois, não porque você não entregou o que você falou que ia entregar, mas porque ele entendeu diferente, ele tinha uma expectativa diferente. Então, o documento é necessário. Eu preciso formalizar aquilo que tem que ser feito, que vai ser feito, para ter um caminho. Entendeu? Um mapa. Você tem que ter um mapa, você tem que ter um conhecimento para chegar no fim. Tá? Só que esse conhecimento, ele tem que ser bom, que é o que nós estamos falando, tem que funcionar. Quando a gente elabora isso de forma paulatina, né? Você vai fazendo aos poucos e tal, não sei o quê, você vai construindo na cabeça das pessoas essa cultura, essa informação. Você vai munindo a pessoa de informações pouco a pouco, né? O que eu vi lá no Aikido é folha de seda em cima de folha de seda. A cada dia você evolui mais um pouquinho e você vai chegar num ponto de que uma folha de seda você rasga rápido, fácil, mas um calhamaço de folha você não rasga. Por quê? Porque é muito. Entendeu? Então, você acaba tendo, sim, um processo muito elaborado, cheio de coisa, mas ele funciona. Por que ele funciona? Porque ele existe, porque ele sempre funcionou. Você vai acrescentando coisas. Agora, tem um detalhe aí que eu acho que as pessoas não entendem. Né? O que nós pregamos com agilidade é uma hierarquia mais horizontal. Né? Eu tenho hierarquias menores. Tá? Mas isso não é a princípio, melhor, vamos falar assim. Por que que não é? Porque quando você começa, quando você junta pessoas num lugar, se você ainda não tem comprometimento, que você falou, se você não tem a competência dessas pessoas desenvolvida, se você não tem uma maturidade, uma motivação para que a coisa funcione, sabe o que que vai acontecer? Se você não define quem é quem dentro dessa organização, naturalmente alguns vão disputar o lugar. E a disputa dentro da equipe, ela é ruim. Eu não tenho que ter disputa. A minha disputa, a minha concorrência é com quem está lá fora, com o meu concorrente, né? A palavra já fala. Eu vou disputar com quem está lá fora, com o outro que está fazendo a mesma coisa que eu. E tem hora que nem isso, porque o mercado é tão grande. Eu fiz um curso de auditoria interna uma vez, que a auditora interna que estava lá fazendo o curso com a gente, ela não seria auditora interna da empresa dela. Era um grupo de 5 construtoras. Era a auditora interna de uma outra construtora. Aí, os caras têm a cabeça pequena, pô, mas você está dando o seu segredo para o outro, você está mostrando para o outro o que ele, como você faz, você está dando vantagem. Não, cara, o mercado é tão grande que ele comporta 5, fácil. Ninguém consegue segurar o mercado inteiro. Então, são 5 empresas iguais, fazendo a mesma coisa, se abrindo uma para outra e melhorando assim, que é muito melhor do que você estar sozinho concorrendo com todo mundo. Olha que loucura o negócio. Eu achei fantástico quando essa Helena me falou isso. Então, eu não tenho que concorrer com todo mundo, não. Eu tenho que concorrer com alguns. O mercado, ele absorve todo mundo, tem espaço para todo mundo. E se eu tiver dentro desse mercado pessoas que me favorecem, por que não? Entendeu? De repente, um problema que ela teve, eu ainda não tive, ela vai me dar, eu vou ganhar, né, agilidade, eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar resultado, se ele aparecer para mim, né, o que acontece dentro das organizações, eu estou falando de organizações diferentes. Então, isso não é ruim, isso é bom. Dividir para somar é bom. Então, eu preciso dessa regra, eu preciso desse sistema para que a coisa possa... É a receita de bolo, tá? Mas ela tem que funcionar, né? Então, se eu não tenho regra nenhuma, eu tenho causa. É lei da selva, o mais forte vence. E nós sabemos que não é legal isso, né? Eu não posso, nós estamos vivendo um problema aí hoje porque estão impondo regras, porque estão querendo fazer de um jeito deles, e não é assim que funciona. A liberdade tem que existir. Por quê? Porque a falta da liberdade, ela pode até... evitar que coisas ruins sejam ditas, mas ela também limita nas coisas boas, e limitar nas coisas boas é ruim. Né? Então, assim, eu, até não querer entrar nessa discussão, mas a minha percepção é o seguinte: eu já tenho leis que me permitem cobrar quando alguma coisa foi mal feita em relação a mim. Eu não preciso proibir as pessoas de falar. Pelo contrário, eu tenho que deixá-las se expressar. Até porque, né, você falou de feedback, quando alguém faz uma crítica a mim, tá? Por mais errado que a pessoa possa estar, não estou falando que ela está, não, mas ela possa estar, ela está percebendo algo que vai me mostrar se eu posso ou não melhorar, se eu estou ou não no caminho, entendeu? Eu posso não ter errado, mas na percepção dela eu errei, então isso para mim é bom, porque eu não posso, eu não quero que outras pessoas tenham a mesma percepção e eu estou falando de uma percepção errada. Senão que eu dei argumentos, eu dei motivos para pessoas desse. Então, que bom que eu percebo. Né? Você não aceitar o feedback é ruim. O feedback é sempre bom. Por quê? Porque ele te coloca dentro da realidade da coisa. Ele está te mostrando se você está fazendo ou não, ou qual o resultado do que você está fazendo. Isso é sempre bom. Entendeu? Eu preciso dessa comunicação. Né? Eu vou citar um cara que eu já citei aqui várias vezes, o comandante Rolim da TAM. Pô, o cara era ágil pra caramba, o cara tomava decisões acertadas, o cara era bom. Por quê? Porque ele estava atento a tudo. Quando a gente fala que tem hierarquias, tá? Eu acho que, né, a gente chama de autoridade formal, a autoridade tem que ser formalizada para que a gente não, né, não tenha disputa interna. Né? Eu sei quem é o dono, eu sei quem é o gerente, eu sei quem é o coordenador, eu sei quem é a pessoa, e aí dentro de cada um eu tenho funções. Que me favorece na hora do trabalho de equipe. Né? Eu não vou disputar com ninguém, nós estamos juntos. Se você consegue criar uma equipe, um time coeso, comprometido, isso é fantástico. Isso vai te dar força. Né? Mas eu não posso achar que porque a minha posição é superior à de alguém, esse alguém não é tão importante quanto eu naquele contexto. E aí é isso que a gente prega, né? Todo mundo é importante. O comandante Rolim, ele tinha um dia no ano que ele vendia passagem, ele recebia o passageiro, ele recebia as malas, ele recebia o cara na porta do avião, ele pilotava o avião, ele acompanhava a descida dos passageiros, ele entregava as bagagens. Pô, você está louco? Por que o cara é dono? Por que ele vai fazer isso? Porque é lá na ponta, é lá no dia a dia que a verdadeira informação está. Entendeu? Eu não posso achar que por eu ter uma formação melhor ou por ter uma posição maior do que os outros, o que eles estão sentindo, o que eles estão falando, não tem importância. Pelo contrário, é o que eles estão sentindo que tem importância, porque eles são a ponta. Eles são as pessoas que estão realmente fazendo a coisa acontecer. Quando a gente fala de hierarquia dentro da organização, estratégico, tático, operacional, o que a gente prega é o seguinte, que a responsabilidade vem de cima para baixo. Quem decide é de cima para baixo. Quem contrata, quem dá treinamento, quem dá ferramenta, quem está preocupado com o ambiente, é tudo de cima para baixo. Né? O de baixo, ele acata. Né? Mas a força está de baixo para cima. Porque quem produz é quem está lá no chão de fábrica. Quem está fazendo o produto é quem está lá no dia a dia, cortando, pregando, né, desenhando, fazendo o que tem que ser feito. Então, se você tem uma equipe forte, capaz, produtiva, cara, você tem tudo, entendeu? Então, assim, por mais que a regra venha de cima para baixo, ela só é boa quando ela é feita com os que estão lá de baixo, entendeu? Né, o sistema, ele só existe porque você percebe em quem está fazendo o que ele está fazendo, que dá certo, porque se não der certo, você não der, você vai ter que mudar. O produto final é consequência do trabalho. Né? E a regra boa é aquela regra que documenta o que é feito e não aquilo que eu quero que façam. Né? Até aqui no LinkedIn apareceu, eu participo, de vez em quando eles me pedem para dar uns palpites em algumas coisas, e aí, como é que você faz a transição de um consultor? Né? Cara, não tem melhor caminho do que o consultor acompanhar para depois conduzir. O consultor perceber a realidade para depois fazer o que deve ser. Né? Quando a gente fala de sistema de gestão, a primeira regra não é a melhor regra, é a regra que a pessoa faz. E é engraçado porque tem hora que ele te, o operário, o cara que está fazendo, ele mente. Né? Eu já vi, eu já tive, passei por isso. O cara virou e falou assim, não, né? Ele me deu uma regra, eu documentei a regra, normalizei, uma palavra essa. E aí, na hora que eu fui acompanhá-lo para poder validar a regra, ver o que ele estava fazendo discretamente, né? Eu estava de lado, eu percebi que ele tirava uma tabelinha da mesa, da gaveta dele, que ele não tinha me falado. E eu precisava desse detalhe. Aí eu falei assim, meu amigo, mas e essa tabela aí? Você não falou dela. Não sei o que, eu pulo do gato. Se eu te der, você me manda embora. Eu falei, não, meu amigo, é o contrário. Se você não me der, eu vou te mandar embora. Você sabe por quê? Não sou eu, Leopoldo, não. É o mercado. Porque essa tabelinha faz parte do seu processo, agiliza o seu trabalho. E se você não me der isso, se eu não colocar no papel, quando você tirar férias, alguém pode fazer pior ou melhor, porque eu não dei a melhor regra para ele. E se fizer melhor, você perde o seu emprego, porque o cara está dando mais resultado. Se fizer pior, você perde também, porque a concorrência ganha e nós não vendemos mais, porque tem alguém fazendo melhor. Então, meu amigo, para você se garantir, eu preciso saber de tudo. Eu preciso colocar no papel, não é o que eu quero como consultor, mas é aquilo que realmente está dando certo, aquilo que funciona. Porque isso vai te dar poder, isso vai te dar segurança. Você vai poder entrar de férias, e olha que legal, se entrar alguém no seu lugar e fizer uma melhoria, essa melhoria também vai ser colocada no sistema, vai virar regra, e quando você voltar, é você que vai se adaptar a uma melhor condição e vai continuar produzindo. É bom todo mundo. Agora, tem que ter bom senso. Né? E uma das coisas que você falou, eu gostei muito, é quando tem o quê? Comprometimento das pessoas. Quando as pessoas querem fazer. Né? É melhor você... Mais difícil não é fazer as pessoas fazerem o que deve ser feito. O mais difícil é fazer as pessoas entenderem e quererem fazer o que deve ser feito. Entendeu? A regra, por si só, é papel. Fica ali, ó, na mesa. Eu já falei isso hoje. Se você tem um sistema, mas ele não é usado, você não tem. Né? Virou quadro. Bonitinho. Não, o bom sistema é aquele que é aplicado na íntegra. E para isso ele tem que ser bom, ele tem que funcionar. Né? Ele tem que funcionar mais do que existir. Né? E quem me disse que está funcionando não é o dono da empresa, não. Quem me disse que está funcionando é o mercado, é o cliente que está comprando, que está gostando e que está vendendo o meu produto mais ainda. Está, né, escalando o meu produto. Por quê? Porque está dando certo. Então, mais do que o papel, a funcionalidade da regra. Né? Porque senão não tem... Não adianta, não vale. Né? A hierarquia, ela é necessária quando menos organizado, quando menos comprometido você é, ou a sua equipe ainda é. Quando ela vai evoluindo, né, e aí já falei isso também, né, nós temos uma teoria da liderança situacional, quando você tem pessoas muito evoluídas, você tem pessoas muito comprometidas, capacitadas, né, maduras, cara, você não fica botando regra, não. Você não fica vigiando as pessoas, não. Você simplesmente dá a meta e o cara resolve. Né? Então, acaba que se a minha estrutura era assim, ó, ela ficou assim. Ó. Eu preciso de menos controle, eu preciso de menos gente vigiando. Eu preciso de, aliás, não é nem vigiar, eu preciso de menos gente mostrando o caminho. Entendeu? Eu tive um aluno uma vez que falou assim, ô, professor, até... Né, validando o que nós estamos falando hoje, se eu fizer o que o sistema, o procedimento manda em treinamento na minha organização, nós não trabalhamos. Eu falo, como assim? Você não tem um procedimento de treinamento? Não, nós temos, mas ele é infrativo, ele é muito ruim. Como assim? O cara trouxe um negócio de uma multinacional, sei lá, uma empresa que tinha, falou aqui, ó, isso aqui é bom, vamos fazer isso aqui. E colocou lá, mas nós não fazemos o que está escrito. Eu falei, com certeza, ele está errado. Né? Esse cara fez bobagem. Eu falei, ah, pois é, mas é o sistema, é o que está lá. É a regra. Eu falei, vem cá, mas vocês não treinam? Eu falei, treinamos. O que vocês fazem? Quando a pessoa chega, ela trabalha de tarde, e aí ela tem um supervisor que fica em cima dela, mostrando o caminho, né? Acompanhando o que ela está fazendo, validando, né? Ajustando e tal. Quando ele melhora um pouco, ele vai para de manhã. E de manhã ele tem menos supervisão. Está um pouco mais solto. Quando ele melhora muito, ele vai para de noite, porque de noite ele não tem supervisão nenhuma. O cara está solto. O cara é o melhor produtivo que nós temos. Quando ele melhora mais ainda, sabe o que acontece? Ele vai para de tarde para treinar os caras que estão chegando. Porra, olha que processo fantástico. Treine on the job. Né? Você está treinando, fazendo, só que você tem níveis de treinamento diferentes que te permitem crescer, evoluir, se comprometer e aprender a fazer. Né? Por que que isso não está documentado? Ah, o cara trouxe pronto da casa deles. Esse cara está errado. Não é para fazer assim. A coisa fica mais, né, fica melhor, fica bonita quando você olha para a pessoa e fala assim, o que que você faz? Você coloca no papel. E aí você sabe o que é o melhor de tudo? Quando você coloca no papel o que ele faz, pergunta para você, é isso que você faz? Ele vai olhar para o negócio e fala assim, cara, é. Então vamos fazer. Ficou fácil dele fazer, não tem como ele não fazer. Mas ele fala assim, não é assim. Então vamos mudar. Porque tem que ser feito. Tem que funcionar muito mais do que existir. Entendeu? Porque quando o papel me mostra o caminho que eu realmente faço, eu não tenho como fugir dele. E aí você sabe o que é o melhor? Não é para mim, é para quem está chegando. É para quem vai continuar fazendo, entendeu? Que vai manter o padrão de qualidade do nosso produto, do nosso atendimento. Entendeu? Por quê? Porque existe uma regra. Mas ela tem que funcionar. Ela tem que ser melhor do que simplesmente existir. Né? Porque senão... Desculpa, mas está fazendo bobagem, está perdendo tempo. Por aí?
Última fala para encerrar aqui, então estamos no momento final. Agradecer ao pessoal que participou. Pelo tempo, vou trazer assim, ó. Quando eu estive em tempo de faculdade, a minha formação ela foi lá no início dos anos 2000. Era no mesmo tempo que estava iniciando a questão do Manifesto Ágil, esse movimento de agilidade. Então, o certo para mim, naquele momento, era o que a gente usava como ferramenta na época. Eu lembro que toda vez que a gente ia desenvolver... A minha formação inicial é ciência da computação. Quando nós vimos fazer um software, um sistema, eu usava o diagrama de UML e tínhamos que desenhar todos os componentes que ia acontecer de forma global no sistema que a gente estava ainda prevendo que seria feito. Ou seja, era um tempo muito grande de documentação. E era muito bem valorizado isso tudo. Eu acho que o Manifesto Ágil e a agilidade nos projetos, e eu acho que em projetos não cabe apenas a agilidade. Tem cenários que tem que ser um híbrido, tudo bem? Então, é caso a caso. Mas o que eu vejo de muito ganho é uma libertação. Eu lembro no meu tempo de formação, onde nos meus primeiros projetos eu tinha que estar estritamente ligado numa elaboração detalhada, complexa, longa, com diagrama, com plano de projeto, entre outros, para fazer uma prototipação do produto final lá no início. Eu perdia muito tempo. Então, eu sei as dores que existe não tendo agilidade como aliado. E hoje a gente tem uma possibilidade, você que está aqui nos ouvindo agora, talvez você seja de uma geração que já nasceu ágil, já nasceu dentro da agilidade. A agilidade iniciou formalmente, acho que em meados de fevereiro de 2001. Então, no meu tempo de formação não existia. Tem pessoas que já nasceram nesse modelo novo. Cara, tá para você fazer uma escolha, você não é prisioneiro de uma única regra, mas você tem a possibilidade de usar o que há de melhor para conduzir projetos de forma eficiente, para conduzir projetos que não é tecnologia apenas, projetos é um plano, um início, meio e fim, que você consiga construir ele, que no meio do caminho você consegue visualizar se tem alguma necessidade de ajuste pontual ou não. Então, a nossa colaboração aqui para vocês é, nós viemos de uma guarda, de uma geração, onde existia apenas uma forma de fazer, e fazer de forma diferente, quebrando uma regra muito intensa. E o manifesto hoje, ele traz uma permissão para que dentro da tua empresa, da tua corporação, do teu negócio, do teu dia a dia, você venha usar práticas eficientes que tragam resultado. Foco final é, eu planejei fazer algo, vou fazer bem feito, fazer o que tem que ser feito, e construir isso de maneira aonde hoje é permitido, é legalizado, é adequado e tem aí diversas bases. Nós aqui mesmo no Universo Ágil, nós já trouxemos até especialista falando para nós desse modelo híbrido. Então está com você, a força está na tua mão e a gente quer ser apenas um instrumento aqui para somar e colaborar no seu dia a dia. Obrigado pelo domingo, boa semana, minha gente. Está contigo, Leopoldo.
Ô, Ícaro, eu acho que, bom, a melhor resposta para tudo na vida é sempre depende, né, meu amigo? Então, assim, você tem que olhar para a situação, você tem que olhar para as pessoas e decidir o que vai ser feito. Eu não acho que agilidade seja uma novidade, eu acho que não é invenção, é uma percepção daquilo que deu certo. Tá dentro do conceito de que nós estamos evoluindo sempre, e aquilo que é bom a gente tem que divulgar, tem que multiplicar. Então, dentro disso, eu percebo que agilidade é uma consequência de um trabalho bem feito. Agilidade é uma consequência de um caminho que evoluiu. Entendeu? E que quando a gente mostra, como todas as regras, todas as teorias que a gente prega, a gente está criando atalhos. Né? A gente está mostrando para as pessoas que existem caminhos melhores, que não podem ser, não devem ser desprezados. Poder pode, mas não devem ser desprezados. Por quê? Porque está facilitando sua vida. Né? Todo primeiro dia de aula, a gente tem uma disputa entre o aluno e o professor. Os alunos, é normal a gente escutar, professor, mas a prática é diferente da teoria. Né? Quem me acompanha já me ouviu falando isso. Não, meu amigo, não é a prática que é diferente da teoria, é a sua prática que é diferente da teoria. Porque teoria é atalho para o sucesso. Teoria é o relato de algo que foi feito e que deu certo. Entendeu? Então, o Manifesto Ágil, ele traz relatos, ele traz teorias que já deram certo e que não são invenção, não. São percepções. São percepções de pessoas, de equipes que fizeram melhor, que têm um resultado mais rápido. Entendeu? Não é mudar só. É acertar mais rápido. É você ter... A gente, quando a gente fala de agilidade, vamos levar para o lado do esporte, é o gato que pula, né, para qualquer lado, que, né, você joga ele para cima, ele sempre cai em pé. Né, ele é ágil. Por quê? Porque ele consegue reagir mais rápido e acertar mais rápido. Se você não está acertando, isso é ruim. Nós não estamos pregando nada ruim. Se o resultado não é bom... Isso tem, cara, tem que ser transformado, mudado, está errado, porque tem que dar certo. Nós estamos aqui para ser feliz. Então, agilidade tem a ver, como eu falo sempre, tem mais a ver com a efetividade do que eficiência. Eficiência é regra. Se você aplica uma regra ruim, nós estamos falando o contrário disso, ela tem que ser boa, ela tem que funcionar, você está sendo eficiente. O resultado é ruim porque você está aplicando aquilo. Eu mando quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é ruim, isso não é ser ágil. Ser ágil é acertar. Ser ágil é você ter boas práticas, né, e ter bons resultados em cima disso. Né? Então, é caminho, mas ele é construído. Se eu pego um grupo de pessoas e falo assim, aqui nós somos ágeis, aqui não tem hierarquia, cada um faz o que quiser e bora lá. Porra, desculpa, mas você não vai ter o mesmo produto nunca. Você não vai conseguir conquistar seu cliente, manter esse cliente, porque vai mudar o tempo todo. Quando a gente vai num restaurante e quer comer uma pizza, se ela não tiver o mesmo sabor, se o sal não for o mesmo da última para essa, eu falo, cara, não gostei. Por quê? Porque mudou o produto. Pode ter mudado para melhor ou para pior, já falei isso hoje. Então, ele tem que ser constante. O que nós queremos é constância. Você nunca vai buscar um produto que você não conhece, a não ser que você queira variar. Mas isso é exceção. Você sempre busca aquilo que você gostou, que você conheceu e gostou. Eu quero de novo. Isso é padrão. Padrão não é ruim. Padrão é a condição que nós precisamos ter para fidelizar cliente. Porque se ele muda toda hora, o cliente não sabe o que eu faço. Mas se eu tenho uma constância, ele cria uma expectativa. Ele, né, ele, se for comida, ele saliva e fala, eu quero aquela pizza, eu quero aquela lasanha, eu quero, né, aquele churrasco. É fantástico aquele lugar. Então, é constância. Eu preciso da constância, sim. Mas eu tenho que ser ágil o quê? Na solução dos problemas. Eu tenho que ser ágil na multiplicação desses conceitos. Né? Eu tenho que ser ágil na busca pelo resultado. Entendeu? Uma vez eu estava num grupo e a gente tinha que decidir uma data para fazer um treinamento. E aí ficava todo, acho que dia 2 é melhor, dia 3 é melhor, dia 4 é melhor, isso aqui. E aquele negócio buscando data, e ninguém chegava num consenso. Aí eu parei a reunião, virei para a pessoa que estava controlando tudo, né, que estava direcionando, né, liderando o grupo, falei assim, peraí, antes da data, né, qual é o quórum mínimo necessário? Aí a pessoa falou assim, 10. Preciso de 10 para dar o treinamento. Legal, então, independente da data, quantas pessoas vão fazer o curso? 3. Não precisaram de data. Está entendendo? Então, assim, ficava se discutindo uma coisa que tinha se alguém levantou, preciso da data, mas, na verdade, isso não ia acontecer nunca, porque não tinha quórum para isso. Objetividade. Entendeu? Foco no resultado. Né? Achar a data é o processo, mas e o resultado? O resultado é ter o curso. Eu preciso fazer o curso. Ele tem que acontecer. Isso só vai acontecer as pessoas. Não tinha. Esquece data. Foi todo mundo para casa. Agilidade é você buscar esse resultado mais rápido. Entendeu? Não estava tendo agilidade. Né? Mas estava todo mundo comprometido, fazendo e tal, só que não tinha objetividade. Não tinha um porquê. Eu falo que o porquê é mais importante do que o quê. É o que nós estamos falando hoje. Por quê? É o que te motiva? É o resultado. Né? Então, por que que eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer. Ah, não tem um porquê. Então, cara, desculpa, mas você está gastando tempo à toa. Né? Ícaro, obrigado, mais um episódio. Né? Vamos ser ágeis. Né? Vamos multiplicar esses bons conceitos para que as pessoas também tenham bons resultados. Né? Dividir o que é bom é sempre bom. Né? Vamos fazer com que as coisas melhorem. Vamos criar um mundo melhor, né, para os nossos filhos. Né? E a melhor maneira de fazer isso é criando filhos melhores para o mundo. Né? Transformando as pessoas em pessoas ágeis. Obrigado, Ícaro. Obrigado quem nos seguiu aí, quem vai nos ouvir daqui para frente, né? Porque esse episódio fica gravado. Né? E que venham mais episódios. Semana que vem nós vamos falar de mais um, né? São 4 valores, né, da agilidade. Vamos falar que senão não vão construir nada, nós vamos reconstruir, né? Para quem não conhece, nós vamos estar dando algumas informações que vão provocá-los para serem também ágeis. Valeu, obrigado! Domingo!